Glória a Deus, a paz do Senhor. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Não há ninguém como nosso Deus. Ninguém que se assemelhe a Ele, ninguém. Todos os outros deuses são obras de mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E som algum sai da sua garganta. Mas o nosso Deus está nos céus. Faz tudo o que lhe apraz. Ele é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus por esse presente de estar aqui nessa noite. Vai abrindo sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 4, por gentileza. Enquanto você se localiza, eu quero falar da minha gratidão ao Senhor por estar aqui. Bispo Agnaldo, essa família que eu amo tanto. Vocês marcaram Xerém, a nossa vida, a nossa família. Vocês marcaram a igreja de Xerém, marcaram as outras igrejas, marcaram a localidade, que eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês. Vocês são um presente. Que Deus continue abençoando toda a família, fortalecendo e sustentando sempre. E que a aliança que Deus estabeleceu com a nossa família sempre esteja de pé. Nós amamos vocês de verdade. Quero louvar a Deus por essa igreja. A Wesleyana é uma igreja que mora no meu coração há muito tempo. Meu pai se formou, foi consagrado a pastor na Wesleyana. E o começo da minha caminhada cristã foi aqui, na Igreja Metodista Wesleyana. E eu quero glorificar a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada representante. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Essa rosa florida que está aqui, Deus continue te abençoando, querida. Todas as irmãs, obrigada pela recepção. Vocês são muito queridos. Que Deus continue abençoando essa igreja. Êxodo 4, versículo 10. Quem achou diz amém.
Amém.
Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Moisés então respondeu ao Senhor dizendo: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que tu falaste a teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe então o Senhor dizendo: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não fui eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Mas ele respondeu dizendo: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele lhe disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Eis que ele virá ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. Ele falará ao povo em teu lugar. Mais uma vez a parte A do versículo 16. Ele falará ao povo em teu lugar. Ele falará ao povo em teu lugar. Ou ele falará por ti ao povo. Ele falará ao povo em teu lugar. Fala conosco, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua voz. Usa o vaso. É de barro, é pequeno, mas é teu. Fala com o povo, porque o povo também é teu. Fique à vontade no ambiente, a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Se tu quiseres curar nessa noite, a casa é tua, Senhor. Se tu quiseres batizar com o Espírito Santo e com fogo, a casa é tua. Se tu quiseres quebrar cadeias do nosso meio, a casa é tua. Tu fazes como tu quiseres. Nós somos teu povo. E tu és o nosso Deus. Aleluia. Fala conosco. Nossa alma te deseja. Fala conosco e a nossa alma viverá, Senhor. É o que nós desejamos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senta dando glória a Jesus. Irmãos, nós lemos alguns versículos do capítulo 4 do livro do Êxodo, que nos conta um pouco sobre como se deu o chamado de Moisés. O grande desafio que Deus apresentou a Moisés: libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Eu não estou falando de algumas pessoas, eu não estou falando de 1.000, 10.000, 100.000, eu estou falando de milhões de pessoas. O povo hebreu no Egito já tinha alcançado uma marca de milhões de pessoas. E o desafio que Deus coloca diante de Moisés é: volta lá, porque você vai ser a pessoa que eu vou usar para libertar o meu povo. Como nós lemos aqui, você pode perceber, Moisés coloca alguns empecilhos e diz a Deus: olha, manda outro, menos a mim, porque o que o Senhor está querendo de mim, eu não tenho condições de fazer, uma vez que tenho dificuldade no falar. Sou pesado de boca e pesado de língua. Mas fato é que Deus queria Moisés. A pessoa que Deus decidiu cumprir esta missão foi Moisés. Libertar todo o povo hebreu do cativeiro egípcio. E vale lembrar que o Egito era a maior potência da época. Faraó era considerado um deus pelos egípcios. O que ele falava era lei. Se ele determinasse, estava determinado. Se ele ordenasse, estava ordenado. Moisés sabia quem era o Egito. Moisés sabia quem era Faraó. Moisés sabia a quantidade e a realidade do povo hebreu. Eles estavam cativos no Egito, eles estavam prisioneiros no Egito, mas eu preciso te lembrar que eles não foram parar no Egito como escravos. O povo hebreu desce ao Egito na época que José, lembra de José, que foi vendido pelos seus irmãos? Eles descem ao Egito na época que José era governador do Egito, e por ser governador do Egito, José administrou bem os recursos do Egito. E quando houve uma fome na terra, o Egito era o único lugar que tinha alimento. Nessa ocasião, desce a família de José e alguns, aproximadamente uns 70 homens. Eles descem para buscar alimento, e lá José prepara um lugar para que eles possam plantar, colher e viver. O José, que foi vendido pelos seus irmãos, e agora os irmãos reconhecem ele, e para sua família, ele prepara um lugar de destaque, um lugar separado no Egito. Eles não descem como escravos, mas Deus havia feito uma promessa ao bisavô de José. Quem era o bisavô de José? José era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. A Abraão Deus tinha dito: se você pode contar as estrelas dos céus, se você é capaz de contar os grãos de areia, então você será capaz de contar a tua descendência. Abraão, vou fazer a tua semente grande na terra, vou multiplicar a tua semente de tal forma que eles serão poderosos na terra. Só que você deve conhecer a história. A mulher dele era estéril, Sara. Mas um milagre acontece. Sara gera Isaac. Isaac gera Jacó e Esaú. E de Jacó nasce José. Os filhos de José. Os irmãos de José. Que mais à frente vão se tornar as 12 tribos de Israel. Pois bem, o tempo passa. Chegamos agora ao Egito. José governando, seus irmãos descem para buscar alimento, reconhecem José, José prepara um lugar para que eles possam viver. Abraão já tinha morrido, Isaac já tinha morrido, só que a palavra que Deus liberou não tinha envelhecido, porque promessas de Deus não envelhecem com o tempo. O tempo não é capaz de anular a palavra que Deus liberou. No Egito eles estão, enquanto José está vivo, eles têm uma boa moradia no Egito. Só que morre José, morre a família de José, morre o povo da época de José, o faraó da época de José também morre. Aproximadamente uns 400 anos se passam. Se levanta um novo faraó, que não conhece a história de José, que não sabe da história desse povo. Só olha para esse povo e vê que eles crescem absurdamente. Deixa eu tentar te fazer entender mais ou menos. Se os egípcios crescem um, os hebreus crescem 10. Se os egípcios crescem 10, os hebreus crescem 100. Tudo com os hebreus é exagerado. O crescimento é exagerado. As coisas acontecem de forma acelerada. E é assim. Quem tem uma palavra de Deus sobre si precisa entender que as coisas vão acontecer de maneira exagerada. Só que na mesma proporção que o crescimento é exagerado, a perseguição também será exagerada. Pelo amor de Deus, seja a boca de Deus para quem está do seu lado e diga para ele, tenha maturidade para entender que do mesmo jeito que a palavra de Deus sobre tua vida te garante um crescimento exagerado, as lutas e as guerras também serão exageradas. Me dá retorno aqui, por favor. Por gentileza. Você tem que ter maturidade para lidar com isso. Você tem que entender que a palavra de Deus sobre você, a mão de Deus sobre você, te faz viver coisas que os outros não vivem. E embora isso seja um benefício para você, isso causa um constrangimento em quem não tem o que você tem. Aleluia. E quem não recebeu o que você recebeu, está te olhando e está dizendo, por que ele não eu? E aí você vai ter que ter maturidade para lidar com o nível da perseguição. Lá estão os hebreus crescendo, crescendo, crescendo. Eles não fazem força para crescer. Eles crescem naturalmente. Porque quem tem a mão de Deus sobre si não faz força para as coisas acontecerem. Elas acontecem. Amigo, não mexe no meu retorno não, por favor. Meu retorno, não mexe não, por favor. Você não precisa fazer força, acontece. E quem não tem o que você tem, está olhando e está dizendo, o que, que é isso? Faraó está incomodado com o crescimento daquele povo. Que crescimento é esse? Que gente é essa? O que, que acontece com eles? O que, que eles têm? Ele não conhece a história deles. Ele acha que o crescimento dos hebreus acontece do nada. Só que nada na vida de alguém acontece do nada. Se Faraó conhecesse a história dos hebreus, ele saberia que antes desse crescimento absurdo, tem um homem deixando terra, parentela, casa de pai, tem renúncias por trás de todo o crescimento. Aleluia! Por mais que alguém tente ignorar a história, não adianta, o crescimento revela as renúncias que existiram. Oh, glória! Olha para quem está do teu lado e fale para ele, alguém pode tentar anular a história. Fala para ele, mas não tem como. O crescimento revela as renúncias que existiram. Alguém pode dizer, caiu de paraquedas, chegou do nada, mas não tem como. O teu crescimento revela as renúncias que você fez para chegar onde chegou. Alguém pode não ter visto, mas o Deus que conhece tua história está dizendo, fica tranquilo. Eu honro histórias. Eu honro renúncias. Rebacando Arevachúria. Faraó está irritado com o crescimento deles e está dizendo, eu preciso dar um jeito de parar esse crescimento. Alguma coisa eu tenho que fazer para que eles não cresçam mais. Já sei. Eu quero que vocês dobrem as cargas dos hebreus. E aí sabe aquelas construções faraônicas? Faraó está agora exigindo que eles trabalhem muito mais na produção dos tijolos. De início era assim, trabalhem, maltrate eles. Faraó começou a perceber que não estava resolvendo. Então agora os egípcios, nem a matéria-prima, a palha, fornecia mais. Os hebreus tinham que buscar, trabalhar na produção e trabalhar na construção, e sendo maltratados. Porque ele pensou, se eu multiplicar as cargas, se eu maltratar, eles não vão ter tempo para crescer. O tempo mudou, mas a estratégia é a mesma. Todas as vezes que o diabo quiser mexer no teu crescimento, ele vai tocar no teu tempo. É uma ótima forma de minar o crescimento. Mexe no tempo. Faz ele achar que não tem tempo porque é importante. Faz ele se esquecer do que realmente faz crescer e faz ele inverter prioridades. Só que na nossa época, nós somos escravos sem saber que somos. Porque a nossa escravidão é uma escravidão velada. A gente é escravo achando que é livre. E aí ele coloca a mão no nosso tempo e nos faz achar que não temos tempo porque é importante. E a gente diz, não, é o meu lazer, é para o meu bem, que nada, ele está minando o teu crescimento e você nem está percebendo. Como para os hebreus a escravidão não era velada, era dita, e os hebreus não tinham poder de influência sobre aquilo, estava imposto. Faraó disse que ia fazer, que ia acabar com o crescimento deles. Faraó determinou atrapalhar o crescimento. Coitado de Faraó. Se eu pudesse dar um conselho para ele, eu diria, meu amigo, não mexe com quem tem a mão de Deus, não. Se eu tivesse a oportunidade, bispo, de entrar lá e dizer alguma coisa para ele, eu diria, posso te dar um conselho? Não toca em quem tem a mão de Deus, porque quem tem a mão de Deus, toda ferramenta preparada não prospera. Não adianta. Ninguém bloqueia o crescimento desse povo. Ninguém mina ou mingua o crescimento desse povo. Quando Deus coloca a mão, aleluia, pode ser projeto, pode ser lei, pode ser decreto, pode ser mensagem enviada no secreto. O Deus que determinou o crescimento coloca a mão e diz, ninguém atrapalha o que eu determinei. Oh, aleluia! Atrapalha o tempo deles, aflige eles, mas a Bíblia diz que quanto mais os afligiam, um tanto mais cresciam. Eu vou repetir uma coisa para você e eu quero que você entenda, porque a Bíblia ela se explica por si só. A Bíblia explica a Bíblia. Tem um crescimento que Deus liberou, dito a Abraão, eu vou multiplicar. Então os hebreus estão no Egito debaixo de uma palavra, e a palavra é multiplicação, ok? Então já tem um crescimento dito por Deus. Só que aí Faraó decidiu colocar a mão e disse, vou atrapalhar o crescimento. E agora este versículo está condicionado a uma decisão de Faraó. Olha, quanto mais os afligiam, mais cresciam. Então perceba que esse crescimento aqui não está ligado ao crescimento que Deus falou a Abraão. Ó, quanto mais afligiam, mais. Esse mais está conexo à aflição. Então já tem um crescimento que Deus deu e que vai acontecer e que ninguém vai atrapalhar. Mas porque alguém decidiu colocar a mão e disse, vou atrapalhar, Deus agora está dando um crescimento maior. Ó,
Quanto mais aflige, mais cresce. Então se Faraó apertar mais, vai crescer mais. Se ele afligir mais, vai crescer ainda mais. É Deus dizendo, só por causa dessa aflição, só por causa dessa afronta, eu vou fazer o que falei que faria e ainda vou fazer algo mais. Eu vou fazer algo além do que eu farei. Olha para quem está do teu lado e fale para ele, não se preocupe com as aflições. Fala, elas estão movendo o coração de Deus para trazer um bônus para a tua vida. Fala para ele, vai vir o que Deus falou e ainda vai vir algo a mais. Vai vir o que Deus falou e ainda vai vir algo a mais. Algo a mais. Não cresce. Não para de crescer. Não vão prosperar. Não param de prosperar. E aí Faraó fica tão revoltado com aquilo que ele diz, agora chega, agora eu vou deixar claro o que é que eu quero. A partir de agora, todo garoto que nascer dos hebreus, todos os meninos que vocês encontrarem, eu quero que morram, eles vão morrer no Nilo, eu quero que morram. O historiador conta que os soldados ficavam rondando a casa das hebreias, para ouvir se tinha barulho de criança, se tinha choro. Todo garoto hebreu morria, e o instrumento para a morte deles era o Nilo. O historiador Flávio Josefo conta que a quilômetros de distância dava para se ouvir o grito das mães hebreias, porque muitas perderam seus filhos. Ah, meu filho! Ah, meu filho! A vizinha, ah, meu filho! E a outra, meu filho! E uma grita de um lado, outra grita de outro, outra esperneia do lado de lá, outra pede misericórdia do lado de cá, e o pavor tomou conta dos hebreus, porque era sentença de morte, 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 morte de um lado, morte de outro, morte aqui, morte na esquerda, na direita, morte, morte, uma grita, outra chora, uma se desespera, morte! Nesse meio tempo, a barriga de uma mulher aponta, grávida, Joquebede, vê se isso é hora de gerar alguma coisa. A sentença é morte. Vê se isso é hora de ter um projeto na barriga, se a sentença é morte. Aí o Espírito Santo falou comigo, Gabriela, quem comanda o ventre de profeta não é a boca de Faraó, quem determina a hora de gerar projetos sou eu. Olha para essa pessoa do seu lado e fale para ela, a boca de Faraó pode falar o que quiser, mas quem determina a hora dos projetos de Deus saírem do papel é o próprio Deus. Fala para ele, na tua vida, na tua história, na tua família, quem determina é o próprio Deus. Alguém pode tentar. Alguém pode tentar. Mas quem determina é o próprio Deus. Isso é hora, Joquebede. A sentença é morte, no ventre dela, vida. O decreto é morte, no ventre dela, vida. Oh, glória! E é assim. A gente vai andando na contramão das sentenças. Pereba calabarachúria. A gente vai andando na direção contrária do que a boca de Faraó falou. Ele diz que vai destruir e Deus constrói. Ele diz que vai acabar e Deus edifica. Ele diz que vai matar e Deus dá vida. Nós não andamos, ó mistério, pela direção de Faraó. Não, não, não. Só que eu não sei se você sabe, mas fetos recebem informações emocionais das mães. Como assim, Gabriela? Todo nível de informação emocional que a mãe sente, o feto também recebe. Então, se a mãe tem uma gravidez muito conturbada, pode gerar um filho ansioso, assustado, chorão, porque informações emocionais são transmitidas ao feto. Então, o garoto está no ventre, a barriga crescendo. Uma mãe grita de um lado que perdeu o filho, a outra grita do outro, e o que tá sendo passado para ele é morte, morte, morte. Imagina o desespero dela, o que eu vou fazer com essa criança? Faraó vai achar, vai matar. Senhor, guarda meu filho, Senhor. E o coração acelera quando ouve alguém gritando, dizendo, meu filho morreu. Porque a nossa tendência é achar que o que aconteceu na vida dos outros vai acontecer na nossa. A gente usa a régua das pessoas como padrão para nós. Cada hora que uma mãe gritava, eu imagino o desespero de Joquebede, pensando, daqui a pouco é a minha vez de sentir esse choro, de sentir essa dor. E o que está recebendo de informação emocional o garoto é morte, 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 morte. Eu imagino que por vezes ela sente medo, eu imagino que por vezes ela sente pavor, eu imagino que por vezes ela clama misericórdia, eu imagino. Mas o que está sendo passado para ele enquanto feto é medo, morte, desespero. Coração acelera quando uma mãe chora de um lado, coração entra em pânico quando a mãe grita do outro, porque perdeu mais um filho, mais um morreu, mais um. Imagina ela pensando, daqui a pouco vai ser eu, daqui a pouco vai ser o meu. O garoto antes de nascer já está recebendo esse nível de sobrecarga emocional. Quando nasce, você pensa que ele faz como toda criança faz? Não, a Bíblia diz que ele fica escondido por 3 meses. Então imagina o desespero dela tentando preservar ele dos soldados quando ele chora. Três meses mantendo ele escondido. Para que ninguém ouça, para que ninguém saiba. 3 meses escondido. Antes de nascer recebe sentimentos, emoções de morte, de medo. Quando nasce é escondido, como se já não bastasse para essa criança tudo isso. Depois de 3 meses, a mãe dele já não pode mais esconder ele. Sabe o que ela faz? Coloca ele dentro de um cesto e coloca as margens do rio Nilo, cesto de juncos. Coloca ele às margens do Nilo nos juncos. E lá está Moisés abandonado no Nilo. Ah, Gabriela, não, aí você pegou pesado demais, porque Moisés não foi abandonado, porque a irmã dele, Miriam, estava na lateral do rio olhando para ver o que ia acontecer com ele. Pois é, eu sei que a irmã dele estava lá, mas você acha que ele sabe? Ele, enquanto criança, dentro de um cesto, chora e não tem colo. Grita e não tem ninguém para acalentar. Qual é o sentimento? Abandono. Prova é que a Bíblia diz que a filha de Faraó desce para tomar banho no Nilo, olha o cesto, manda uma criada buscar, e quando ela abre, o garoto estava chorando. Eu não sei por quanto tempo ele chorou, eu não sei por quanto tempo ele gritou, mas eu sei que o sentimento que se dá quando se grita e está sozinho num lugar, para uma criança que não sabe que está sendo vigiado, é: me abandonaram. E como se já não bastasse isso, informações de morte no ventre, escondido nos primeiros meses, abandonado depois, agora a filha de Faraó acha ele, e eu já preguei sobre isso e acho linda essa história, mas vamos olhar pela ótica do Moisés, tá? Ele vai ser criado pela filha do Faraó. Ah, Gabriela vai virar príncipe do Egito. Tem noção da riqueza que Moisés vai ter? Moisés vai ser milionário. Pergunta a ele se ele não troca toda essa riqueza para ficar com a família dele. Pergunta a ele se ele não quer ficar com o povo dele. E como se já não bastasse, a filha de Faraó ainda entrega ele para a própria mãe, para que a mãe o amamente. Ai, que lindo, isso aí é profético, porque a filha de Faraó paga a mãe para poder amamentar ele. É, vamos olhar pela ótica dele agora? O menino cria um vínculo com a mãe, para daqui a pouco ter que fazer isso, ó. E ser levado para um lugar que ele não quer ir, que ele não escolheu, longe da família, vendo seus irmãos ficar com a sua família e ele não pode ficar. Olha o nível de traumas que estão sendo gerados no coração desse rapaz. Vai para o palácio. A melhor comida é de Moisés, a melhor roupa é para ele, os melhores sapatos. Moisés é príncipe do Egito, filho da filha de Faraó, é educado. Toda a ciência do Egito Moisés aprende, toda a educação do Egito Moisés aprende. Ele aprende matemática, ele aprende sobre física, ele aprende sobre como construir as coisas, ele aprende sobre os deuses do Egito. Moisés recebe a melhor educação, Moisés recebe tudo de melhor que tem no Egito. Tudo de melhor. Mas quer que eu te prove que tem alguma coisa mal resolvida dentro dele? Depois de 40 anos sendo muito bem educado, um dia ele sai observar as terras e vê um egípcio maltratando um hebreu. Bom, como Moisés foi muito bem educado, o que a gente acha que ele vai fazer? Vai usar toda a educação que ele recebeu e vai dizer: querido egípcio, com toda a educação de príncipe que eu tenho, não maltrate o irmão. Ao contrário disso, a Bíblia diz que ele mata o egípcio e esconde na areia. O que que Moisés está fazendo aqui? Colocando para fora alguma coisa que está guardado dentro dele há anos. Tanto é que no outro dia ele retorna, mais um tempo depois ele retorna, e tem um hebreu maltratando um hebreu. Aí já é o povo dele. Você acha que ele mata o hebreu? Não, ele conversa. Ele sabe que está num povo que não é dele, numa cultura que não é dele, vendo o povo dele ser maltratado e não poder fazer nada. Isso gera revolta nele. E agora, depois de matar o egípcio, ele tem que fugir para o deserto. E alguém pode olhar e pensar: Gabriela, que história pavorosa é essa? Deixa de ser príncipe e vai para o deserto? Pois é, porque o Egito ensinou tudo para Moisés, tudo. Mas teve uma coisa que o Egito não foi capaz de ensinar. E era exatamente o que Deus tinha chamado Moisés para ser. Deus chamou Moisés para ser pastor. E o Egito nunca pôde ensinar Moisés a pastorear. Mas Deus, quando quis lapidá-lo sobre o seu chamado, Deus o conduziu a um deserto. Porque toda vez que Deus quiser te ensinar sobre o teu chamado, não vai ser no palácio. Vai ser no deserto. Toda pessoa que Deus quer refinar para o chamado que tem, Deus o convida a um deserto. Os desertos de Deus são pedagógicos. Os desertos de Deus são didáticos. Os desertos de Deus são uma lapidação para o propósito que Ele tem na tua vida. Lá está Moisés caminhando para o deserto de Midian, e alguém vai me ouvir e vai dizer: Gabriela, eu odeio o deserto. Gabriela, o deserto é a pior fase que nada. No deserto, Moisés conhece uma mulher. Como é o nome dela? Zípora. O que que Zípora é? Pastora. No deserto, ele conhece o pai de Zípora. O que que o pai de Zípora é? Pastor. Sabe pastorear, Moisés? Sei não. Deixa que eu te ensino. Tem ovelhas, Moisés? Tenho não. Se preocupa não, meu pai tem. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre tua vida. Talvez você não entenda o deserto que você está vivendo. E não compreende por que está passando o que está passando. Mas eu vim como boca de Deus dizer a você: isso é parte do ensino de Deus para o chamado que Ele tem na tua vida. Você se questiona, se indaga, reclama, porque do nada a vida virou de cabeça para baixo. Não é do nada, é a mão de Deus sobre você dizendo: chegou a hora do meu chamado na tua vida começar a acontecer. Mas eu ainda quero liberar outra palavra profética. Neste deserto, Deus vai te ligar com pessoas certas. Faz uma cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, tá? Eu vou te ensinar como é que é profeta lá de Xerém, de onde eu vim. Franze a testa. Fecha um pouco o olho na medida. Não olha devagar não, olha rápido para dar medo. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela: este ano, Deus vai te aliançar com pessoas que saberão fazer o que você não sabe. Fala: Deus vai trazer para perto de você gente estratégica, gente que vai te acrescentar, gente que vai trazer coisa boa para a tua vida. Deus vai te conectar a pessoas certas. Deus vai tirar do teu caminho quem não acrescenta. Deus vai levar para longe quem não edifica. Deus vai te afastar de quem te atrapalha. E este será um ano de alianças verdadeiras. Ano de alianças verdadeiras. Alguém vai dizer: precisava te conhecer. Fulano quer te conhecer. Como? Nem sabia que ele sabia da minha existência. Pois é, Deus já está trazendo para o teu deserto a pessoa certa, que vai te ensinar o que você não sabe. Oh, pelo amor de Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Olha para essa pessoa e fala para ela: Deus vai trazer gente certa para o teu lado. Deus vai te apresentar os amigos dele. Deus vai te conectar com os amigos dele. Oh, glória! Nesse ano, Deus não vai mais te apresentar os seus amigos. Nesse ano, Deus vai te apresentar os amigos dele. E os amigos de Deus serão teus amigos. Aleluia! Moisés não tem noção do que está esperando por ele no deserto. Mas no deserto já tem uma Zípora e já tem um Jetro. Gente que vai ensinar a ele o que ele ainda não aprendeu. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Esse deserto não é momento de aflição. Esse deserto é momento de aprendizado. Deus está ligando o teu caminho ao caminho de alguém. Aleluia! Deus vai fazer a tua história entrelaçar com a história de alguém. E você vai dizer: meu Deus, eu nunca imaginei ser amiga dessa pessoa, eu nunca imaginei ser amigo dessa pessoa, eu nunca imaginei que eu ia cruzar o meu caminho com essa pessoa. E Deus está dizendo: eu já tinha este plano, porque eu sei o lugar que eu quero te levar. Aleluia. Lá está ela e vai ensinar para ele o que ele não sabe. Seu sogro vai ensinar a ele o que ele não sabe. Mas está Moisés, 40 anos no deserto, sendo pastor. Deixa eu te dizer que se pastorear nessa condição que Moisés está não é uma profissão muito bem vista. Ele deixa de ser príncipe e vem assumir um cargo que não é tão relevante assim. E como se já não bastasse, ele está cuidando de ovelhas que nem são dele. As ovelhas são do sogro. Deus podia maneirar algumas coisas às vezes, né? Por que que não dá para Moisés ovelhas que são dele? Se Deus pode. Deus pode ou não pode? Por que que deixa Moisés já ser humilhado e dar cuidar de ovelhas que nem são dele? Porque Deus é didático. Moisés cuida de ovelhas aqui que não são dele, porque mais à frente ele vai cuidar de um povo que também não é dele. Por que que tem que ser no deserto? Porque enquanto Moisés aprende a vencer o deserto aqui, ele já está recebendo a instrução do seu futuro amanhã. Deixa eu liberar uma palavra para você: o que você faz hoje em pequena escala já está te ensinando sobre o teu destino. Cada dia desse deserto que você vence é uma linha do mapa do teu futuro que você escreve com a caneta de Deus. Aleluia! Alguém está me ouvindo e está dizendo: Gabriela, eu estou contando moedas. Conta mesmo e aprende a administrar, porque quando a empresa que Deus prometeu chegar na tua mão, você já vai ter experiência sobre este deserto. Gabriela, eu estou lidando com uma família tão complicada, minha família é difícil, aprende mesmo a lidar com ela, porque cada dia que você vence nessa família, é uma escola de Deus para você aprender a lidar com o rebanho que Deus vai colocar na tua mão. Moisés, o teu chamado já está sendo preparado por Deus. Glória. Até que um dia, depois de 40 anos, já tem 80 anos, Moisés decide que vai até o Horebe. E nesse dia ele quer dar uma comida melhor, uma pastagem melhor às ovelhas. Lá está ele indo ao Horebe. Como o lugar é deserto, é normal sarças pegarem fogo. Por causa da condição climática, a sarça era um arbusto seco no deserto. Então era normal entrar em combustão e queimar. Moisés está indo ao Horebe e percebe que tem uma sarça pegando fogo. Mas como é normal, ele está indo para o Horebe. O Horebe é para cá. E a sarça está pegando fogo. E imagina ele pensando: daqui a pouco queima. As outras queimam, essa aqui vai queimar também. E ele está indo e a sarça não queima. Pega fogo e não consome. E ele está indo e pensa: daqui a pouco vai queimar. Mas a sarça pega fogo e não queima. Pega fogo e não queima. As outras pegam fogo e queimam. Essa pega fogo e não queima. Moisés está vendo que tem alguma coisa de diferente nela. O fogo queima em volta, mas a sarça não consome. E o normal é o fogo consumir a sarça. Mas essa, o fogo não consome. A Bíblia me diz por quê. Porque Deus estava no meio da sarça. O normal é o fogo consumir. Mas quando Deus está no meio, o que é para consumir não consome. Deus no meio te faz resistir a guerras irresistíveis e vencer crises invencíveis. O segredo da tua vida é Deus no meio. Você para pensar como é que você teve força para ficar de pé. É tanta luta, é tanta prova em você. O diabo se levanta em você. Pedrada em você. Afronta em você. Tem gente que por muito menos largou tudo em você. Quem te olha não entende e está se perguntando o que é isso. Mas você sabe que o segredo da tua vida é Deus no meio. Deus no meio do teu trabalho. Deus no meio da tua família. Deus no meio. Olha para quem está do teu lado e fala para ele: se eu te contar as guerras que eu venci, nem você vai entender como é que eu ainda estou de pé. Fala para ele: tem horas que nem eu entendo, mas eu agradeço, porque eu sei que Ele. A raiva do diabo. De Deus. A raiva do diabo é que o projeto dele era destruir você. Ele já armou tudo que ele podia. Rebaracando e a sépia. Ele já levantou todas as investidas possíveis. Foi na família, foi nos filhos, foi no trabalho, foi no casamento, foi na saúde, foi aqui, foi ali, foi lá. E quando ele te olha, olha você. Ele está dizendo: o que é isso? O que esse crente tem? De onde ele tira força para ficar de pé? Você sabe que pela tua força você não ia aguentar. Você sabe que pelo teu braço você não ia suportar. É só pela graça. Ela que te visita pela madrugada, te toca e diz: levanta, levanta. Que a manguia sábia. Ah, se não fosse Deus no meio. Deus está aqui. Moisés percebe que a sarça pega fogo, mas não consome. Ele diz: eu vou olhar para ver o que está acontecendo. Deus está aqui já há muito tempo, presente, mas está quieto. Deus presente, mas quieto. Porque a presença de Deus não significa que Ele vai se manifestar. Mas a Bíblia diz que Moisés decide olhar para ver o que está acontecendo. Ele estava indo para cá, mas ele diz: agora me virarei para lá, para ver esta visão. Quando ele se vira, Deus grita: Moisés, Moisés. E aí o Espírito Santo de Deus me disse: Gabriel, eu já estava presente, mas não me manifestei. Porque as minhas manifestações são reservadas àqueles que têm coragem de abrir mão das suas próprias rotas, para se submeter à minha rota. Tem hora que a gente vai ter que abandonar o caminho que a gente estabeleceu. Tem hora que a gente vai ter que abandonar o projeto que a gente fez. Tem hora que a gente vai ter que abandonar o sonho que a gente sonhou. Só para olhar para Ele e dizer: fala o que tu queres de mim. Eu não sei qual é a rota que você vai ter que deixar hoje. Mas tem manifestações dos céus esperando você. Deus está dizendo: vem rápido, porque eu quero te usar como prometi. Deus grita: Moisés, Moisés. E ele chega perto, Deus fala: não chegue perto, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é a terra santa. Ele tira a sandália e Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu desci porque ouvi o clamor do meu povo. Eu vou libertar aquele povo, eu vou tirar eles do cativeiro, eu vou libertar da mão de Faraó. Já tem 40 anos que Moisés está no deserto, e Deus diz: Moisés, eu desci, vou fazer. E Moisés está olhando: é, e a pessoa que eu vou usar é você. Eu? É. O que que o Senhor quer de mim? Eu quero que você fale aos hebreus, eu quero que você fale a Faraó, eu quero que você fale aos egípcios, eu quero que você fale. Você vai falar que o Eu Sou te enviou, você vai falar que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó apareceu para você. Fala, Moisés, fala, 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 fala. Então, tem um problema. Eu sou pesado de boca e sou pesado de língua. Alguns acreditam que ele era gago, outros acreditam que ele tinha dificuldade de se expressar. Eu não sei exatamente o que é essa debilidade, se é um trauma ou se de fato é uma má formação na sua boca, mas eu sei que Moisés está olhando para Deus e está dizendo: a área que o Senhor quer usar não funciona. Pensa comigo, depois de 80 anos sem falar bem, você acha que ele já não acostumou que aquela área não anda? Claro! Depois de 80 anos convivendo e não falando bem, você acha que Moisés já não aceitou que aquela área não funciona? Claro! Deus, quer um conselho? Se eu estivesse lá: usa os olhos de Moisés, porque ele enxerga bem. Não, eu quero usar a boca. Deus, usa os pés de Moisés, porque ele anda bem. Não, eu quero usar a boca. Deus, usa as mãos de Moisés, porque elas funcionam. Não, eu quero usar a boca. Por que é que Deus está querendo usar uma área que não funciona? Aleluia! Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: nesse culto, Deus te trouxe aqui para resolver questões antigas. Fala para ele: hoje Deus vai tocar numa área, não na que funciona, mas que há muito tempo já não funciona, e você já se acostumou, já aceitou, já entendeu que não dá certo, mas ele desceu aqui para dizer: a partir de hoje eu vou tocar e vou fazer dar certo. Oh, meu Deus do céu. Gabriela, eu já consegui me acostumar em ser frustrado nessa área. Pois é, mas desacostuma hoje, porque Jesus vai tirar essa frustração. Gabriela, eu já consegui internalizar. Na minha vida tudo anda, menos aqui. O Deus que desceu lá em Midian, desceu aqui em Petrópolis hoje. Aleluia! Oh, rebaracandaravassa! Dereba churican de revassa. Eu não sei se foi uma má formação no ventre e ele ficou com uma fala presa. Eu não sei se foi um trauma. Viu quantas coisas eu te falei que ele passou? Na infância, na adolescência, na juventude. Eu não sei se foi um trauma e ele está dizendo: eu não posso falar. Eu sei que alguma coisa aconteceu que fez com que essa área morresse. Mas o Deus que desceu em Midian desceu para dizer: vou visitar áreas estéreis. Vou consertar áreas que não funcionam. Vou trabalhar em debilidades antigas para mostrar para você que eu ainda sou Deus do sobrenatural. Moisés está dizendo assim: ó, eu não posso falar, eu não sei. Aí Deus pergunta para ele: sabe o quê? Moisés, quem fez a boca do homem? Oh, aleluia! Eu não sei se você sabe, mas eu vou te falar agora. Vamos supor que o melhor mecânico do Brasil mora aqui em Petrópolis. E aí você comprou um carro muito bom. O carro é top. Só que o carro deu defeito numa peça muito importante. E por mais que você leve no melhor mecânico de Petrópolis, no melhor, ele vai saber fazer tudo no carro. Mas o problema é que a peça essa peça, esse jeito, tem alguns níveis de defeito que para você conseguir resolver, ele vai dizer, quer um conselho? Procura a autorizada do fabricante, porque eles vão conseguir a peça nova, do jeito novo, para que o carro fique zerado. O que Deus estava dizendo para Moisés era, o problema está na boca? Você está diante do fabricante. Quem fez a boca do homem fui eu. Eu posso pegar uma nova e colocar no lugar. Deus me trouxe aqui para dizer que vai trocar. Se é o teu coração que está adoecido, ele vai te dar um novo. Se é tuas emoções que foram adoecidas, ele vai te dar novas. Se é a tua vida espiritual que está enferma, ele vai te entregar uma nova. Ele está dizendo, você está na autorizada do fabricante. E eu vou te entregar uma peça nova hoje. Essa frustração vai embora. Esse sentimento de incapacidade vai embora. Só que Moisés olha, 80 anos, já acostumou que não consegue, ele diz, Senhor, manda outro, menos eu, envia outro. Naquele momento que Deus pergunta quem fez a boca do homem, Deus estava abrindo uma porta de milagre para Moisés, estava dizendo, passa, se você não falava bem até agora, você vai falar bem a partir de agora. Quando Moisés diz, envia outro, menos a mim, ele está fechando a porta de milagres que Deus abriu. Porque todas as vezes que eu coloco a minha incapacidade acima do poder de Deus, eu fecho portas de milagres que Deus abriu. Todas as vezes que eu olho para o meu tamanho e ignoro o poder de Deus, eu fecho portas de milagres. Mas olha o que Deus responde para ele. A Bíblia diz que a ira de Deus se acende contra Moisés. Deus fica irado com ele, porque vê que ele fechou uma porta de milagres. E aí diz assim, Moisés, Arão, o levita, que está lá no Egito, é teu irmão, não é? É sim. Eu sei que ele fala bem, Moisés. Ó, Arão, o levita, sabe o nome, sabe o cargo, sabe aonde está e sabe que é irmão de Moisés. E ainda diz, eu sei que ele fala bem. Se Deus conhece quem fala bem, por que está batendo na porta de quem fala mal? Ele me trouxe aqui para dizer, se fosse por capacidade, eu chamava outros. Mas não é por capacidade, eu quis você, eu gostei de você, eu conheço a tua história, eu quero te honrar. Oh, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Se fosse por mérito, por pregar bem, por eloquência, tinha outro pregador aqui, mas não é mérito, é graça. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, ele te quis. Fala, ele se apaixonou pela tua história. Fala, ele sabe o tanto de dor que você viveu. Ele conhece a tua trajetória. Ele sabe da tua infância. Ele olhou para você e falou, eu vou te compensar. Eu vou te honrar. Eu quero você. Labarabacalabarachúria. Quebando e acebia, rebaracando, revachúria. Ele te quis. Tinha gente melhor, mas ele quis você. Tinha gente mais capacitada, mas ele gostou de você. Ele gostou desse teu coração que não desiste de crer. Mesmo com tantas guerras, tantas impossibilidades, ele olhou para você e falou, ah, aleluia. Moisés, eu conheço um que fala bem, é teu irmão, já que você fechou a porta de milagres que eu abri, teu irmão está vindo aí, e quando ele te encontrar, ele vai ficar muito feliz. E a partir de agora, o esquema vai ser esse, Moisés. Você vai falar ao teu irmão, e o teu irmão falará ao povo. Você vai falar a Arão, e Arão vai falar ao povo. Só que a Bíblia diz assim, ó. E o Senhor disse a Moisés, Arão falará ao povo em teu lugar. Calma aí. Arão falará ao povo em teu lugar. No lugar de quem? De Moisés. Significa então que o lugar de fala era de Moisés. E é por isso que o tema dessa mensagem é: ninguém no meu lugar. Ninguém. Eu não vou fechar as portas de milagres que Deus abriu. Eu não vou deixar a minha incapacidade deixar roubar a minha fé e a de acreditar que Deus pode me surpreender. Eu não vou deixar a minha realidade me fazer desacreditar do tamanho da promessa que Deus tem na minha vida. Ninguém vai florescer no meu lugar. Hoje eu vou voltar para casa acreditando que eu sou pequeno, mas meu Deus é grande. Que eu não posso, mas meu Deus pode. Que eu não tenho, mas meu Deus tem. Ninguém vai florescer no meu lugar. No meu lugar quem vai florescer sou eu. Olha para essa pessoa e fala para ela: ninguém no meu lugar. Diz para ela: a partir de hoje, fala, você vai me ver florescendo onde Deus me plantar. Fala para ele: eu vou desfrutar de tudo, das grandezas de Deus, do chamado de Deus, da promessa de Deus. Ninguém vai florescer no meu lugar, ninguém. Eu não vou mais ficar olhando e falando: eu não posso, eu sou um coitadinho, o senhor não está vendo aqui, ó, eu não sei falar, olha as minhas limitações. Deixa eu te ensinar uma ilustração que Deus me ensinou e eu vou passar ela para vocês. Eu estou encerrando agora a oportunidade, mas eu vou ensinar o que o pessoal da igreja faz quando o pregador vai encerrar. Bispo, sem o pregador saber, ele fala: gente, estou encerrando. Aí todo mundo faz assim, ó. Ah. Mas é espontâneo, o pregador não pede, não fica passando essa vergonha que eu estou passando aqui não, tá? Vamos fingir que eu não passei esse mico. Então agora eu vou encerrar, gente. Que falsidade, Senhor. As nossas fraquezas, eu vou tentar ilustrar para você. Vamos fingir que a minha fraqueza é não ter essa parte desse braço, espiritualmente, tá? E não tem essa parte da perna aqui. Então, Deus tem um chamado grande para mim, mas olha a dificuldade que eu tenho de conseguir chegar. Tá vendo? Quem tem as duas pernas vai correr na minha frente, eu nunca vou chegar. E aí o diabo não me ataca onde eu sou forte. O diabo me ataca onde eu sou fraco. Porque ele sabe que a única possibilidade de me derrubar é nas minhas fraquezas. Mas aí o Senhor olha para mim e diz: não tenha medo de viver o meu chamado por causa das suas fraquezas, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. O que Deus está dizendo é: aquilo que você não tem, o meu Espírito entra e completa. Aquilo que você não pode, eu entro e faço ser. Sacode esse crente do teu lado e fala para ele: receba coragem agora, para de ficar se comparando às pessoas. O poder de Deus vai te fazer grande, grande. E aí, nunca teve líder como Moisés, eu preciso que você saiba disso. Mar abriu, coluna de fogo, coluna de nuvem, maná do céu. Toda palestra de liderança, curso de liderança que eu vou, o homem mais falado é Moisés. Moisés. E quem fala isso não sou eu não, quem fala isso é a Bíblia. O último capítulo do livro de Deuteronômio diz: e nunca mais se levantou em Israel um homem como Moisés, com o qual o Senhor falara face a face, boca a boca, nos feitos, sinais e manifestações que Deus operou, tanto no Egito quanto no deserto, através da vida dele. Como Moisés não teve? Moisés foi o cara. Se fosse brasileira a Bíblia, se fosse carioquês escrevendo a Bíblia, diria: Moisés era top. O que Deus tinha com ele no ministério aconteceu. O povo foi liberto. O que Deus queria fazer ao povo aconteceu. Mas ele teve que viver uma vida inteira assim, ó. Fala isso, isso, isso. Aí o outro ia: assim diz o Senhor. Agora fala isso, isso, isso. Assim diz, agora fala isso, isso, isso. Quando na verdade o que Deus queria era que ele dissesse: assim diz o Senhor. Então a descida de Deus em Midian não era para validar o que ele seria aos outros, era para validar o que ele seria a ele mesmo. Aquele dia, Deus não desceu para validar o que já estava feito. Já ia acontecer a libertação, o povo já viveria milagres. Aquele dia, Deus desceu para resolver questões dele. Porque hoje eu não vim pregar o quanto você vai ser bom para os outros, eu vim pregar o quanto você vai ser bom para você mesmo. Hoje, você vai olhar para dentro de você e vai se permitir crescer em áreas que você achou que não poderia. Hoje você vai ver áreas secas da tua vida recebendo uma chuva de Deus. Você vai voltar a crer que você pode sim. Que por mais que a vida tenha te feito acreditar 20, 30, 40 anos que você não vai, e você já aceitou que não vai, as crenças limitantes, sabe? Se ninguém da tua família foi, você não vai. Ninguém da tua família casou e foi feliz, você não vai casar e não vai ser feliz. Ninguém da tua família se formou, você não vai se formar. Hoje, essas crenças limitantes serão rompidas. E Deus me trouxe aqui para te dizer, você vai chegar onde ninguém da tua família chegou. Você vai mais longe do que você imagina. Você vai romper limites. Para de achar que já é tarde. Não é tarde, Deus está dizendo. Eu quero restaurar promessas antigas. E quero te lembrar que há possibilidade de um recomeço. Deus está visitando a tua alma, revirando uma gaveta antiga, pegando um sonho lá de baixo e trazendo ele de fora. Eu estou sentindo Jesus aqui e ele vai te tocar hoje. Tu não vai depender de que ninguém floresça no teu lugar. Deus te dará habilidades novas. Deus te entregará ferramentas novas. Olha para essa pessoa e eu encerro agora e diga para ela, olhe para mim. Fala, olhe para mim. Você está olhando a última vez para alguém que era como eu era. Fala para ele, porque a partir de agora eu estou recebendo autorização para chegar mais longe, para voar mais alto, para romper limites. Deus está abrindo essa gaiola e está dizendo, voa, voa, vai longe, voa, eu tenho uma obra, vai! Vai mais longe, vai! Eita, lá, Bachurion da Arábia! Vai, vai! O Espírito te leva! Se prepare para ser o primeiro na tua casa. Oh, eu tô sentindo Jesus aqui. Se prepare para elevar o nível da tua cidade. Calai, derreva, chulha. Você pensa que se eu olhasse para o histórico da minha família, eu estaria aqui? Quem é o pregador da minha família que Deus levantou? Ninguém. Mas ele visitou a minha casa e falou, você acredita? Eu falei, eu acredito. Ele disse, então vem, porque eu serei céu para que tu voes, e eu serei passarela para que tu ande, oh mistério. Deus quer te levar além dos teus próprios limites.